Não pira. Respira. Com Patrícia Calderon.
Boa tarde a todos, 4 horas 24 minutos aqui em Fortaleza, e a gente está no mês de setembro, mês do setembro amarelo, onde a gente fala da prevenção ao suicídio. E quem topou falar comigo hoje, já queria agradecer demais aqui a disponibilidade, é o Tenente Coronel Edir Paixão. Ele que é do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Ceará e mestre em saúde pública pela UFC. Coronel, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente, para a gente abordar um tema tão importante como a questão da prevenção do suicídio. E a gente já falou muito sobre os aspectos psicológicos, mas eu queria falar um pouquinho quais são as técnicas, né, que o Corpo de Bombeiros vivencia aí no dia a dia para poder contribuir para que a pessoa não tire a própria vida. Boa tarde.
Boa tarde, Patrícia. Estamos aqui na base da CEOPAE, justamente falando sobre o setembro amarelo aqui, nossos queridos e queridas amigos e amigas aqui, irmão de farda, né, se eu posso dizer, estão aqui conosco aqui, observando aqui essa entrevista ao vivo. E para nós uma grata satisfação, tá, o convite para podermos falar sobre esse tema tão relevante, que é a valorização da vida, que é a promoção da saúde mental e a prevenção de suicídios, especificamente falando. Você pergunta sobre quais são as ações, né, que o Corpo de Bombeiros, quais são as estratégias, né, que o Corpo de Bombeiros utiliza para salvar vidas, né, prevenir suicídios. O Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, queria marcar aqui, Patrícia, o grande trabalho, grandes trabalhos, na verdade, que vem sendo executados pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. E nós trabalhamos com prevenção, com intervenção e a pós-venção interna, né? A gente não trabalha com a pós-venção externa da comunidade em geral, mas trabalha com a pós-venção dentro das fileiras da segurança pública, especificamente também do Corpo de Bombeiros, mais fortemente ainda. A prevenção, Patrícia, ela se dá, de forma universal, com palestra para os mais diversos grupos, com vídeos de mídias de prevenção de suicídio, valorização da vida, promoção da saúde mental, e trabalhamos também com a prevenção seletiva, Patrícia, que é uma prevenção para grupos, determinado. Por exemplo, segurança pública, saúde, né? Público, como nós temos vários profissionais que têm estudado e se dedicado a essa área, nós também trabalhamos com a prevenção seletiva. Agora, o nosso carro-chefe, Patrícia, é a intervenção em urgência e emergência, quando nós temos a iminência de alguém, né, acabar com o...
Essa, inclusive, é a minha próxima pergunta, Coronel, para a gente poder continuar batendo um papo aqui, a gente poder fazer um bate-bola, porque eu vi que vocês, inclusive, possuem um livro abordagem, né, na tentativa de suicídio, que vocês tentam, eu imagino, caminhar isso para o dia a dia de vocês, que é o trabalho de vocês nas ruas, né? Inclusive com uma cartilha de prevenção. Eu queria entender de que forma que o Corpo de Bombeiros trabalha tanto essa cartilha quanto esse livro de abordagem, quais são as técnicas utilizadas. Eu já entrevistei aqui muitas vezes o Major Diógenes, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que ele é um dos especialistas tão bem sucedidos quanto o senhor no assunto, né? Então eu imagino que vocês possuem técnicas para poder levar esse assunto para as ruas e para o dia a dia de vocês. Eu queria que o senhor desse alguns exemplos.
Excelente, né? O livro Abordagem da Tentativa de Suicídio foi lançado aí em 2018, né, em parceria. Inclusive, o autor que foi citado aí é um deles, né? Só que a terminologia que foi utilizada e alguns métodos, eles foram superados, Atualmente, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, ele atua com OTS, Orientações em Tentativa de Suicídios. O nosso método, ele não é protocolizado, ele é principiológico, né? Nós temos 5 princípios de atuação. Primeiro princípio, preservar as vidas. Primeiramente da equipe que atende. Segundo princípio, respeitar as leis, né? Aplicar as leis, porque nós estamos, né, somos servidores públicos e temos que aplicá-las. Terceiro princípio, ser moral e ético dentro do nosso atendimento, uma vez que a palavra moral, mor, vem de hábito, de costume, e a gente procura ter uma atitude que seja aceitável socialmente, porém sabemos que nem tudo que existe na cultura será ético, então a gente diferenciaria a questão da ética, de além de procurar ser uma conduta aceitável socialmente, que seja boa.
Mas quais são as técnicas? Eu queria entender as técnicas, Coronel, que vocês levam para a rua. Que a gente tem um tempo curto aqui, eu queria já meio que para o assunto.
Tranquilo, né? Não, essa principiologia ela é muito importante para a gente saber que as técnicas vão ser utilizadas respeitando os princípios, tá? E o princípio da respeitar a diversidade e da proporcionalidade de ações, tá? Então, a nossa técnica atual comunicativa, ela é chamada de intervenção baseada em escuta e diálogo, Patrícia, tá? Ela visa atuar com escuta ativa e empática, comunicação assertiva e não violenta e busca de sentido na fala de uma vítima, Patrícia, tá? O mais importante para nós não é o que levou uma pessoa a querer se matar, não é o que comumente se chama de gatilho, Patrícia. Você já escutou essa expressão?
Sim, sim, com certeza.
Pronto, o mais importante para nós não é o gatilho, né? Existem outras instituições que trabalham, né? Que chamam de fator principal esse gatilho. Para nós aqui no estado do Ceará, o principal é o sentido de vida da pessoa. É porque essa pessoa não se matou, o que é que funciona como uma verdadeira âncora, tá? E inclusive a gente cita aí, Patrícia, não sei se você já ouviu falar desse livro, Em Busca de Sentido, tá? É um livro que vai falar sobre a criação da logoterapia, mas a gente marca, Patrícia, que a nossa técnica ela não é terapia, ninguém faz aqui, nós trabalhamos com urgência e emergência, né? A gente tenta reestabilizar a vítima e levá-la para o hospital, para a equipe multidisciplinar, Patrícia. Então, esse é nosso método principal, é a intervenção baseada em escuta e diálogo e BED. Ela está sendo lecionada, Patrícia, em outros países, tá?
Coronel, mas antes da gente entrar nesse outro aspecto, eu queria entender na rua como que isso funciona para poder ficar claro para o nosso ouvinte. Então, quando o senhor fala nessa questão do diálogo, da escuta, quando vocês chegam num local propriamente dito onde a pessoa vai tentar tirar a própria vida, como que essa relação entre o corpo de bombeiros e a vítima, como se dá esse diálogo? É isso que eu quero explicar para o meu ouvinte.
Excelente, vamos lá. A prioridade é escutar primeiramente e, se preciso for, se comunicar. Mas não é qualquer escuta, Patrícia. Essa escuta ela é escuta ativa. Em virtude do tempo, nós não temos como detalhar, né? Mas eu poderia dizer que ela utiliza técnicas, né? Que são utilizadas, inclusive, no cenário internacional, muitas vezes associadas à negociação policial, que é o método mais utilizado no mundo, tá? Nesse tipo de ocorrência. Tá certo? E se preciso for se comunicar de forma assertiva e não violenta, buscando essas âncoras que eu falei, esse sentido de vida, que pode ser um ou mais de um. Se isso não resolver a situação, Patrícia, nós podemos passar para a questão do princípio da proporcionalidade, o uso de força, que é uma estratégia chamada de alternativa tática, né, no gerenciamento de crises internacional, Patrícia, tá? Então, sempre tentaremos, e a maioria das nossas ocorrências tem sido resolvidas com o diálogo e com a escuta, né, com a comunicação, mas é possível também o uso de força e nós somos obrigados a agir, viu, Patrícia? Porque senão responderemos por crime de omissão, de acordo com o artigo 135 do Código Penal Brasileiro.
Coronel, é evidente que, claro, não tem idade para a pessoa que está sofrendo algum tipo de transtorno mental, como ansiedade, depressão, geralmente essas doenças que levam boa parte aí as pessoas tentarem tirar a própria vida, né? Uhum. Depois que vocês conseguem resgatar essa pessoa que pensou em suicídio, como que vocês fazem esse encaminhamento? Vocês orientam para um tratamento? Existe uma rede de apoio que possa oferecer para essa vítima tentar cuidar da saúde mental? E a outra pergunta é se realmente aqui no Ceará, grande parte de pessoas que tentam tirar a própria vida está no ambiente entre jovens e adolescentes. Eu queria que o senhor me explicasse, porque a gente vê um número grande de estudantes tirando a própria vida, né? O que se deve a isso?
Vamos lá. Primeiro, né? A questão do encaminhamento. Na nossa OTS, nas nossas orientações de tentativa de suicídio, que foram publicadas no dia 24 de março do ano passado, 2022, está lá muito claramente que um indivíduo que foi, uma pessoa que foi resgatada de uma tentativa de suicídio, ela deverá ser encaminhada para o serviço hospitalar. Os profissionais de segurança pública fazem um tipo de atendimento pré-hospitalar do ponto de vista psicológico, social, comunicativo, tá? E é o pessoal, os profissionais de saúde que vão dizer se essa vítima vai ser liberada posteriormente ou se vai ser internada ou no sistema público ou no sistema privado. Em relação à sua segunda pergunta acerca do perfil, nós sabemos da Organização Mundial de Saúde, tá, que os grupos de 15 a 29 anos, Patrícia, são chamados de jovens, pode ser um jovem, tá, abaixo de 18 anos e pode ser um jovem adulto, tá? 15 a 19 anos, eles são considerados jovens, são grupo de risco para o suicídio, e os idosos, principalmente com mais de 70 anos, Patrícia, tá? Eu não tenho a faixa etária específica para te passar agora, mas isso pode ser informado a posteriori com a nossa consulta ao site da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, né? Que vai passar aí especificamente quais foram os picos, tá? Mas de uma maneira global, Patrícia, os jovens e os idosos acima de 70 anos são os dois grupos de faixa etária mais vulneráveis para o suicídio, e as causas, elas são múltiplas, elas são complexas, Patrícia. O suicídio, ele não tem uma só causa. Aquilo que as pessoas chamam de causa é o que a gente chama cientificamente de fator de risco precipitante, também como a gente chama de gatilho.
Coronel, okay? Coronel Edir Paixão, a gente está encerrando, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho onde que as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, eles podem ter acesso a um vasto material, porque o senhor é especialista, sempre sendo convidado aí para palestras, acabou de voltar, foi da Bolívia que o senhor voltou?
Exato. Chegamos agora de madrugada.
Pronto.
Da Bolívia.
E eu imagino que, principalmente nessa época de setembro amarelo, né, que é a prevenção do suicídio, o senhor é muito requisitado para poder dar palestras, oferecer todo esse material, que é um material muito vasto que eu recebi aqui, que o senhor me passou. Onde as pessoas podem ter acesso para ler tudo isso?
Excelente. E esses materiais que foram repassados para vocês são todos gratuitos. O Corpo, eles têm um objetivo total de poder empoderar as pessoas com conhecimento, porque o conhecimento, ele é preventivo, né? Ele foi elaborado cientificamente. Aqueles que desejarem obter esses materiais e outros materiais também de acesso gratuito, podem encaminhar o seu e-mail e o seu pedido e informar o e-mail para o Instagram, @cates_cbmce. @cates é Charlie Alpha Tango Sierra, né? CATS, _cbmce, Charlie Bravo Mike Charlie Eco, CBNCE, tá? Entrou lá no Instagram, que ele é de acesso público, a pessoa envia o pedido, diz que escutou a entrevista, né? Envia o pedido e informa um e-mail que nós enviaremos esses materiais gratuitamente em PDF para que as pessoas possam estudar e se empoderar com o conhecimento, porque o conhecimento, ele nos leva à prevenção e à preservação das vidas.
Não, com certeza, porque o senhor é especialista nisso, mas as pessoas como eu, né, os civis, eles podem também se orientar para poder evitar muitas tragédias, inclusive dentro de casa, né? Repete novamente onde a pessoa pode entrar, no Instagram?
Tá, eu vou repetir e queria passar uma informação também interessante. Seria bom se fosse vídeo, né? Mas eu acho que descrevendo também é importante uma informação para a população. Mas repetindo aqui no Instagram, @cates_cbmce, que é CATS, Curso de Atendimento Tentativo e Suicídio, são as iniciais, _cbmce, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará, a sigla do curso, e o _ ligando à instituição Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará. Patrícia, como mensagem final, talvez seja interessante a gente passar uma informação aqui acerca de tentativas de suicídio em locais públicos. Ainda temos um tempinho ainda para passar essa informação?
Um minutinho,
vamos lá. Acabamos de informar aqui os profissionais da COPAE, né, das operações aéreas aqui da Segurança Pública, que estamos tentando passar isso para a população em geral. Quando observarem uma ocorrência de tentativa de suicídio em um local público, que observarem um policial, um bombeiro, algum profissional de segurança pública com o braço direito levantado, com a mão fechada, fazendo um movimento semicircular ou circular, esse momento é o momento que o profissional de segurança pública está pedindo silêncio verbal da pessoa, está transmitindo também um pedido que não seja fotografado nem filmado a ocorrência, e que também seja feito um silêncio corporal, se assim possa me expressar, que a pessoa não faça gestos que possam ser mal interpretados pela vítima, que está num momento de confusão mental e precisando sim de silêncio e da intervenção profissional desses bombeiros ou policiais que estarão tentando salvar a vida dela.
Olha, eu nem sei como agradecer ao senhor, Coronel Edir Paixão. Chegou de uma viagem internacional e imediatamente topou falar sobre o assunto aqui com a gente. Muito obrigada, porque é um assunto difícil de se tratar, mas a gente precisa falar sim, não pode ser um assunto tabu, porque eu acho que dessa forma a gente justamente vai estar prevenindo, né? Então tudo que é prevenção é bem-vindo, e eu queria parabenizar o trabalho do senhor à frente aí do Corpo de Bombeiros, com esse trabalho incrível aí da prevenção ao suicídio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Patrícia. Grande abraço. Estaremos sempre à disposição. Conte conosco.
Boa tarde.
Boa tarde.
Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Thiago Lima aqui na sua Jovem Pan. E se você tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente, que toda quarta-feira a gente bate esse papo aqui no Não Pira. Respira. Respira fundo, vai ficar tudo bem. Uma excelente semana. Tchau.
Não Pira. Respira.